E se o rigoroso processo de segurança é projetado para proteger bebês prematuros nas UTIs neonatais estivera, na verdade, destruindo a melhor chance de sobrevivência deles?
Olha, essa é uma pergunta pesada, porque a premissa central de qualquer UTI sempre foi tentar isolar o recém-nascido, né?
Sim, criar uma bolha.
Exato. Isolar do caos da natureza, criando aquele ambiente perfeitamente mensurável, protegido contra...
Contra qualquer ameaça, né? Quando a gente pensa em UTI neonatal, vem logo aquela imagem de controle absoluto. Incubadoras herméticas, tecnologia, esterilização extrema...
Sim, a esterilização é meio que a regra de ouro indiscutível ali dentro.
Mas, pelo que estudamos para as fontes de hoje, parece que esse escudo protetor tem um ponto cego imenso. E é sobre isso que vamos falar no Mergulho Profundo de hoje.
Com certeza. É um dilema fascinante.
Nós vamos explorar um cabo de guerra médico que acontece todo santo dia nas UTIs do mundo inteiro. De um lado, um vírus comum e bem sorrateiro. Do outro, o que os médicos chamam de o ouro líquido da biologia humana.
O leite materno.
Isso. E a nossa missão hoje é entender como essa dinâmica funciona. Para isso, a gente trouxe uma papelada pesada. Temos uma revisão científica bem fresquinha, agora de julho de 2026.
Publicada na NeuroReviews, né?
Exatamente, pelo pesquisador Lawrence e a equipe dele, focando justamente no citomegalovírus e no leite materno. E também trouxemos as diretrizes clínicas de um neonatologista brasileiro, o Dr. Paulo R. Margotto.
Que são protocolos super detalhados. E... a atenção em todos esses documentos está num paradoxo bem, bem difícil para quem está ali na linha de frente.
O que seria?
A pasteurização do leite materno é um procedimento de segurança padrão, tipo, ninguém questiona. Só que os dados mostram que, ao purificar o leite com calor, a gente está arrancando fora exatamente o que o prematuro extremo mais precisa.
Caramba. Certo, vamos desempacotar isso. Para entender o que a gente está perdendo, precisamos primeiro olhar para esse ouro líquido, né?
Vamos lá.
Quando a gente ouve a palavra leite, a gente pensa logo em comida.
É, calorias, gordura...
hidratação, tipo isso. Mas, lendo os artigos, cara, chamar o leite cru da própria mãe de alimento é subestimar absurdamente o que ele é. Eles chamam de tecido vivo.
É, fluido biológico vivo é um termo muito mais preciso. Porque os números são chocantes. Um único mililitro desse leite cru abriga, tipo, entre 10 mil e 13 milhões de células vivas.
Para aí. 13 milhões em um mililitro?
Sim. É um exército inteiro. Tem células epiteliais, macrófagos do sistema imune da mãe, até células-tronco, sabe?
Nossa.
Tudo isso viajando intacto para o estômago e para o intestino do bebê.
13 milhões de células numa gotinha. Isso por si só já é loucura. Mas as fontes também falam de mais de 400 proteínas ativas. Falam de uma lactose feita sob medida para o cérebro que ainda está amadurecendo fora do útero e um monte de oligossacarídeos. E aí tem um detalhe...
Os oligossacarídeos são sensacionais.
Sim, porque, pelo que entendi, o bebê nem sequer digere eles, né? Eles servem para outra coisa.
Precisamente. Essa é uma das maravilhas da evolução. A mãe gasta uma energia metabólica brutal para produzir algo que o filho não consegue usar como comida.
Para quem, então?
Para alimentar bactérias. Eles são um banquete VIP para bactérias benéficas. Tipo as do gênero Bifidobacterium. A mãe manda a semente e o fertilizante para cultivar um microbioma de defesa no intestino do filho.
É quase uma engenharia, né?
Muito. E olha, o que é fascinante aqui é como a biologia materna percebe o nascimento prematuro e altera essa composição na mesma hora.
Tipo um sensor de emergência. O corpo da mãe sabe que o bebê nasceu antes do tempo.
De certa forma, sim. O leite de uma mãe de prematuro não é igual ao de uma gravidez a termo. Naquelas primeiras semanas, esse leite de emergência vem com quase o dobro de proteína.
Nossa!
E concentrações muito mais altas de sódio e cloreto. Porque o bebê prematuro perde eletrólito muito rápido, né? Ele ainda devia estar recebendo isso pelo cordão umbilical.
Entendi. Então o corpo mapeia o déficit
e transforma o leite num soro de reposição.
Impressionante. E essa ideia do sob medida me leva para aquela descoberta do Dr. Margotto que, honestamente, alugou um triplex na minha cabeça.
Ah, a reação química.
Isso. Aparentemente, o leite cru e a saliva do bebê meio que conversam, quimicamente falando. Como que é isso na prática?
É um mecanismo de defesa absurdo que acontece em tempo real. O leite materno tem uma enzima chamada xantina amilase.
Tá, xantina amilase no leite.
Isso. Quando o bebê toma esse leite cru, essa enzima encontra duas substâncias que já estão lá na saliva dele, a xantina e a hipoxantina.
E aí?
Quando essas moléculas batem umas nas outras, elas disparam uma reação bioquímica na hora, ali na boca e no comecinho do estômago. Isso gera compostos de oxigênio reativo.
Que funcionam como antibiótico.
Basicamente, o leite e a saliva juntos fabricam um agente antimicrobiano super potente no exato momento que o bebê está comendo.
Então, a defesa não está pronta no peito da mãe. E não está pronta na boca do bebê.
Não. Ela precisa do encontro.
Só ativa quando a chave entra na fechadura. Olha, é puramente medicina personalizada. Eu tava pensando aqui numa analogia.
Manda.
É como se dar o leite cru da mãe fosse forjar uma armadura de titânio, feita sob medida, milímetro por milímetro, pro sistema imunológico daquele bebê específico.
Uhum, sim.
E aí dar fórmula, ou mesmo um leite de doadora super bem pasteurizado, seria como dar uma armadura genérica, daquelas de prateleira, sabe?
Protege um pouco, mas fica sobrando, deixando espaço.
Exato, deixa várias brechas expostas.
Essa analogia capta direitinho a essência da coisa. Esse escudo só existe nessa interação, né? Entre o fluido da mãe e as enzimas daquele hospedeiro.
E é aí que o cérebro dá um nó.
Por causa dos hospitais, né?
Pois é. Se a gente tem essa armadura perfeita, que se adapta e cria defesa na hora, por que raios as UTIs insistem em pegar esse ouro líquido e ferver? Ou melhor, colocar em altas temperaturas antes de dar para a criança? Por que não dar in natura?
É aí que entra o vilão institucional, o citomegalovírus, ou CMV.
O famoso CMV.
Isso. As diretrizes diferenciam duas coisas importantes aqui. Tem o CMV congênito, que a mãe passa pela placenta, e aí a gente diagnostica nos primeiros 21 dias de vida.
Tá.
Mas o pânico nas UTIs é com o CMV pós-natal, que o bebê pega depois de 22 dias, muito frequentemente pelo... Adivinha?
Pelo próprio leite cru?
Exato.
Mas, tipo, isso é tão comum assim para justificar essa regra geral?
Muito. Para você ter uma ideia, uns 60% das mulheres em idade fértil já têm o CMV no corpo. Ele fica ali dormente.
Ah, 60% é bastante.
E o dado que realmente pauta a UTI é que, dentre essas mães que são soropositivas, de 82% a 88% reativam o vírus e liberam ele no leite nas primeiras 6 semanas depois do parto.
Nossa, peraí. Quase 90%.
Quase 90%.
Então, tentando pensar com a cabeça de um diretor de UTI agora. Se quase 90% das mães com o vírus vão passar isso pelo leite, e a gente tá lidando com bebês que, cara, pesam menos que o pacote de açúcar.
Com zero sistema imune, né?
Exato, quase zero. Então esquentar o leite e matar esse vírus não parece só uma boa ideia. Parece uma obrigação ética totalmente óbvia. Onde tá a falha nessa lógica?
É uma pergunta excelente, porque foi essa lógica linear que colocou a pasteurização em tudo quanto é hospital. Faz todo sentido, até você olhar o custo sistêmico.
O que você quer dizer?
Que na medicina não tem solução perfeita, né? Tem os trade-offs, as trocas de riscos.
Sim, cobertor curto.
Exatamente. Prematuros de extremo baixo peso, que têm menos de 1,5 kg, ou nasceram antes das 32 semanas. Eles são super frágeis.
Uhum.
Eles não receberam os anticorpos da mãe no último trimestre da gestação. Então, se pegarem o CMV, podem ter coisas graves. Pneumonia, retinite e até a síndrome semelhante à sepse. O bebê pode entrar em choque.
Tá, isso parece assustador o suficiente para querer matar o vírus.
Parece. Mas vamos falar sobre o preço invisível de usar o calor para isso? O método padrão é a pasteurização de Holder, ou HOP.
Como que funciona?
Você aquece o leite a 62 graus e meio Celsius por meia hora.
Isso apaga o vírus.
Mata o CMV, sim. Mas, tipo, devasta a biologia do leite. O calor quebra a estrutura 3D das proteínas, elas desenrolam e param de funcionar.
Perdem a função.
Totalmente.
Sabe a imunoglobulina A, secretora? A siga? Ela forra o intestino do bebê tipo uma tinta de proteção. A pasteurização reduz ela em até 60%.
60% da defesa primária vai pro ralo?
Vai. E tem a lactoferrina. É uma molécula fantástica que rouba o ferro das bactérias ruins, meio que matando elas de fome, sabe?
Caramba, e o calor faz o quê com ela?
Destrói. De 44% até 91% de redução.
Meu Deus!
Sem contar a lisozima, que rompe parede de bactérias, e cai quase 60% também.
Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Mas de um jeito bem trágico, né?
Porque na tentativa de criar uma bolha perfeita e sem vírus, a equipe está arrancando todas as armas das mãos do sistema imune do bebê.
É um desarmamento acidental.
E aquela reação química lá da saliva? A chave e a fechadura.
Acabou. O calor desativa a xantinamilase, a chave perde os dentes, a fechadura não abre.
Não tem mais armadura de titânio?
Pois é. E não é só a imunidade. O calor desativa enzimas digestivas importantes também, como a lipase, que ajuda a quebrar gordura.
Se não quebra gordura, o bebê não absorve energia.
Exato. Tem estudo mostrando que prematuros recebendo menos de 20% do leite na forma crua chegam a perder 5,1 gramas de ganho de peso por quilo ao dia. Eles não crescem direito.
Mas, vem cá, a gente está em 2026. Não inventaram nada além de ferver o leite? Tipo, sei lá, congelar, jogar um raio laser, ultravioleta?
Tentaram. As fontes falam disso. O congelamento normal só tira o risco viral em uns 4,4%. Não muda nada na estatística.
E a luz UV?
A luz UV se esbarra no fato de que o CMV é intracelular. Ele não tá boiando solto no leite. Ele fica escondido dentro dos leucócitos, os glóbulos brancos da mãe.
Ah, tipo um cavalo de Troia.
Isso. A célula da mãe vira meio que um protetor solar contra a luz UV. Para a radiação conseguir quebrar o vírus lá dentro, a intensidade teria que ser tão alta que torraria o leite inteiro junto.
É um vírus muito sorrateiro, cara. E isso nos traz para o jogo dos números, né?
Sim, a estatística.
De um lado, a gente tem a pasteurização estragando o ouro líquido. Do outro, o pânico do CMV. Como a medicina desempata essa balança na vida real? O que os números dizem?
Se conectarmos isso com o quadro geral, a história muda de figura. Olha uns dados dos Estados Unidos, de 2008. Eles tinham um pouco mais de 135 mil recém-nascidos de muito baixo peso.
Tá.
Fizeram uma estimativa. Se absolutamente todos tomassem só leite cru da mãe, sem tratar nada, menos de 1%, tipo uns 600 bebês, iam desenvolver aquela síndrome semelhante à sepse pelo CMV.
Peraí, menos de 1%?
Menos de 1%.
Então a gente ferve todo o leite para evitar algo que atinge menos de 1%. Mas e qual é a penalidade por não dar o leite cru? Porque aí a gente vê o tamanho do problema.
Aí que tá a virada de chave, né? Se você tira a proteção do leite cru, o risco de coisas catastróficas dispara. Tem a displasia broncopulmonar, que inflama os pulmões cronicamente, e tem o grande monstro da UTI, a enterocolite necrosante, a NEC.
O que é a NEC, exatamente?
Sabe aquela tinta protetora de siga e a lactoferrina que a gente falou? Sem elas, o intestino do prematuro inflama absurdamente e o tecido começa a necrosar, a morrer mesmo.
E quão comum é isso?
10 mortes neonatais.
Meu Deus.
E para prematuros extremos, com NEC confirmada, a mortalidade bate os 40%.
40% de mortalidade. De um lado, a gente tem uma infecção de menos de 1%. Do outro, uma inflamação letal gigante que o leite cru ajudaria a evitar.
Exato. É por isso que entidades como a OMS e a Academia Americana de Pediatria, elas são bem firmes hoje em dia. Os benefícios do leite cru superam e muito os riscos do CMV.
Eles falam que é terapia médica, né?
Sim, é tratamento. E se, tipo, o bebê tiver o baita azar de cair naquele 1% e pegar o CMV grave, os médicos têm o ganciclovir na veia por 14 dias para tratar. Tem remédio.
Olha, Tentando ilustrar esse dilema, é literalmente como vestir uma criança super pequena com um traje de desarmamento de bombas, daqueles grossos e pesados.
Uhum.
Tudo isso só para garantir que ela não tome uma picada de abelha. A intenção da equipe médica é ótima, claro, mas o peso da roupa faz a criança entrar em exaustão e desmaiar.
É, essa analogia é dolorosamente precisa.
O foco num risco tão pequeno cria uma catástrofe infinitamente maior.
Sim, você mira num alvo infeccioso e abre a porta para uma falha múltipla dos órgãos.
Claro, vale lembrar que na ciência médica, né, baixo risco não quer dizer risco zero.
Tem exceção para a regra.
Tem. Se o bebê nasce com uma imunodeficiência severa congênita, tipo a síndrome de DiGeorge, onde o sistema imune é falho de fábrica.
Ah, entendi.
Nesses poucos casos, qualquer vírus é fatal, então a fervura é inegociável. Mas para o mar de casos de prematuridade comum, o monstro de verdade é a NEC, a inflamação do intestino.
Sem contar a parte econômica que as fontes citam, né? Ah, sim. Um estudo na Alemanha mostrou que a burocracia do leite pasteurizado de doadora custa quase 83 euros por litro. O leite cru da própria mãe fica em 38 euros.
O dobro do preço.
O dobro do preço por um negócio que perdeu metade da biologia ativa.
Tá, e sabendo de tudo isso, da burocracia, do medo de processos dos hospitais, a gente chega na parte que, para mim, foi a cereja do bolo. A solução.
O protocolo brasileiro.
A colostroterapia orofaríngea do Dr. Margotto. Como que eles conseguem hackear o sistema e dar o leite cru sem quebrar os protocolos de dieta do hospital?
É genial pela simplicidade, sabe? Eles mudaram a categoria. O leite cru sai de dieta e vira imunoterapia. A ideia não é encher a barriga do bebê.
É só a sinalização. Né?
Isso. Você pega a 0,1 ou 0,2 mililitros, tipo, literalmente uma gotinha ou duas, e pinga na parte interna da bochecha da criança a cada 4 horas.
Peraí, só uma bochecha? Por que não engolir?
Porque a mucosa da boca é super vascularizada. Lembra das citocinas, as proteínas mensageiras do leite?
Sim.
Elas são absorvidas ali mesmo na bochecha. Caem direto no sangue e nos nódulos linfáticos. Elas acendem o alarme do sistema imune e começam a regular o intestino à distância, sem o bebê precisar digerir nada no estômago.
Que sacada incrível. E nas fontes diz que eles fazem isso logo nas primeiras 24 horas, né? Mesmo se o bebê estiver em dieta zero.
Exatamente. Às vezes, o bebê não pode comer nada por causa de cirurgia e a equipe médica corta a alimentação enteral, mas a gotinha na bochecha continua.
Você meio que instala o software do sistema imune pela bochecha, enquanto o hardware do estômago está desligado.
Adorei! É bem por aí.
E para aqueles bebês abaixo de 28 semanas, onde o hospital ainda obriga a dar leite pasteurizado para o volume maior da dieta, você pode misturar as duas coisas.
Pode criar um modelo híbrido maravilhoso. Na segunda semana, a sonda gástrica vai lá e joga as calorias do leite pasteurizado para ele ganhar peso. Mas a cada 4 horas...
alguém vai lá e pinga a gotinha de leite cru.
Exato. O bebê ganha as calorias aprovadas pela burocracia e não perde o código genético imunológico da mãe.
Então, o que tudo isso significa é, no fim das contas?
Significa que a medicina de precisão muitas vezes não é sobre criar uma tecnologia nova caríssima. É sobre respeitar e usar as vias biológicas que já existem.
O corpo humano já fez o trabalho duro.
Sim, levou milhões de anos para evoluir. Essa terapia prova que a biologia não é um negócio sujo que a gente precisa consertar com esterilização o tempo todo. É um sistema inteligente que só precisa ser ativado no lugar certo.
E isso amarra perfeitamente o nosso papo de hoje. A gente entrou achando que leite materno era nutrição e descobriu uma rede de comunicação imunológica bizarra de tão complexa, né?
Totalmente.
A gente viu que o medo do CMV, por mais que seja um vírus real e perigoso, acaba cegando a gente para ameaças muito piores, tipo a necrose intestinal. Aquele clássico de perder de vista a floresta por focar demais na árvore.
E ver como prática é simples, tipo uma gotinha na bochecha resgatam a biologia, é um alívio.
É muito gratificante. E para quem nos acompanha, a gente deixa aqui uma reflexão provocativa, né? Porque nós passamos essa nossa análise inteira vendo como a saliva de um bebê se comunica quimicamente com o leite da mãe para forjar, tipo, antibióticos personalizados na hora.
Uhum. na própria boca dele.
Dispensando qualquer laboratório de ponta. E saber que a nossa obsessão por esterilizar as coisas quebra essa comunicação fantástica, nos força a pensar que outros diálogos biológicos invisíveis entre nossos corpos, os micróbios, a natureza, a gente não está destruindo ou ignorando no nosso dia a dia?
É, só por causa dessa nossa dessa tara higienista moderna com o processamento de tudo.
Exato. Fica o convite para quem está ouvindo continuar questionando essas certezas absolutas, né? E explorar a ciência real que está nessas interações tão simples da vida.
Com certeza. Tem muita maravilha escondida por trás dos medos institucionais.
É isso aí. Nós encerramos por aqui o mergulho de hoje. Nessas fontes incríveis. Um abraço e até a próxima exploração.